Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim de mercado, trazendo as informações do fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago. Dá para dizer que foi mais uma sessão positiva para os preços lá na Bolsa de Chicago. Foram altas tímidas, é verdade, altas de 3, no máximo 4 pontos aí nos principais vencimentos. No entanto, o mercado vem marcando aí um movimento de alta consistente nos últimos dias e vem se firmando naquele patamar acima dos 10 dólares por bushel. O novembro, o primeiro vencimento já se firmando aí acima dos 11,40, dos 10,40, desculpe. O que está acontecendo nesse momento? O que tem de novidade que justifica esse otimismo lá em Chicago? E, enfim, até o momento a gente estava bastante apreensivo, e eles lá também, no mercado americano, apreensivo aí com o andamento do plantio aqui no Brasil. Mas será que é só isso? Será que tem mais fatores aí para a gente entender? Quem nos ajuda nesse entendimento é o meu amigo Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consulting. Está aqui já o Vlamir com a gente. Bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender o mercado. Até então, a justificativa para essa manutenção dos preços bons para a soja acima dos 10 dólares lá em Chicago estava sendo aí a safra brasileira e a dificuldade de se iniciar o plantio por aqui, Vlamir. Tem novidade que justifique, e quem sabe até mude esse cenário aí de preços?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Olha, Alex, hoje nós tivemos uma boa notícia. Eu acredito que talvez seja a melhor notícia do ano. Esse anúncio aí do Banco Central chinês, apontando que veio com um pacotão de estímulo à economia, investimento em infraestrutura, recursos com juros baixos, facilidades, ou seja, a China não quer ficar parada. Então, estilo chinês, ela quer continuar crescendo. E creio que continuar crescendo, quando a gente fala da China, tudo envolve demanda, né? E a China é importadora de tudo, né? Importadora de energia, que é no caso do petróleo, é importadora de minérios, como é o caso do minério do ferro, é importadora de alimentos, do setor de carnes, grãos em geral. Então, tudo que vem nessa linha, ele acaba estimulando, né? Porque a China vinha começando a patinar, vamos dizer assim, estava patinando, a economia não estava conseguindo evoluir, essa guerra comercial aí entre China e Estados Unidos também atrapalhando a vida dos chineses, e o mercado já surgindo aqui no mercado brasileiro aquelas informações, ó, o ritmo do crescimento da suinocultura está ficando abaixo, a margem do suinocultor chinês não está boa. Todas essas notícias que não são boas para o nosso setor, principalmente pensando em soja, né? Outro fator vinha dizer assim, ah, o crescimento da produção de ovos e demanda de ovos também não está evoluindo como era esperado. Tudo isso é motivo de uma economia mais lenta que estava a China, mas agora a gente acredita que a China, colocando em prática o que vem sendo proposto, vai trazer uma nova fase de evolução. E mesmo com essa queda de braços, a guerra comercial com os Estados Unidos, acaba beneficiando o mercado brasileiro. E hoje foi o primeiro dia, né? O primeiro dia, o mercado se animou, todas as commodities estavam forte e alta aí depois do anúncio lá na China. E mesmo com a liquidação na parte final do pregão, o mercado chegou a trabalhar perto de 20 pontos de alta na soja. E ele acabou liquidando e fechando de 3, 4 pontos de alta. Mas a gente tem que levar em consideração que ontem o mercado trabalhava de 20 a 30 de alta, atrelado basicamente à questão brasileira com o plantio complicado, principalmente no Mato Grosso, né? Eles levam muito em consideração o Mato Grosso, o maior estado produtor brasileiro, é o maior estado produtor de soja do mundo individual, né? Então ele é muito levado em consideração e nesse momento esse atraso no Mato Grosso trazendo uma pressão positiva em momento que o mercado normalmente seria negativo, né? Porque a colheita americana está andando bem, a produtividade está boa, né, Alex? Mas essa notícia da China, ela deu um novo, vamos dizer assim, colocou um novo gás aí no mercado que estava muito acomodado a trabalhar entre 9,5, 10,5 e talvez até pressionado mais para baixo com o plantio brasileiro com o clima melhorando depois disso, né? Se viesse um clima com chuvas, ser um fator negativo e derrubasse porque não tínhamos fatores novos e positivos. Agora temos. Então isso cria um suporte. Dá para ver que a posição spot aí, a posição do novembro, ele andava bem perto dos 10 dólares, agora já está mais perto dos 10,5. Hoje já chegou a trabalhar um pouco acima dos 10,5, fechou um pouco abaixo, mas ele é um bom sinal, é uma boa notícia, notícia vindo da China, e o que a gente precisava de alguma coisa nova. E a coisa nova veio, agora vamos ver aí a implementação desse novo pacotão chinês, se realmente ele fluir como está sendo proposto. Vamos ter uma nova fase de evolução positiva na China e de demanda de commodities a nível global, né?
Pois é, mas você acha que essa possibilidade de incremento de demanda pode criar um ciclo virtuoso aí, ô Vlamir, interromper de repente esse momento de baixa ou de excesso de oferta que vinha se desenhando?
Olha, o que eu acredito que com essa nova fase da China implementada, a fase de baixa das commodities, ela passa. Nós já estamos no fundo do poço, né? E a soja ainda estava com um problema que nós temos uma safra maior que a demanda mundial e caminhamos para ter uma safra ainda maior. Então, no caso da soja, uma dificuldade, porque o aumento de estoques, isso ia pressionar o mercado global. Mas no caso dos demais grãos aí, se a gente pegar o trigo, o arroz, o milho, todos estão com produção menor que a demanda. Então, esse ciclo, sim, ele vem com um ciclo de otimismo. Não se espera uma disparada de cotação, porque os chineses não são bobos, né? Eles vão comprando nos momentos que as cotações são boas para eles, né? Mas ele cria uma condição de suporte nos níveis para o mercado parar de cair e começar a voltar a subir. Pelo menos subir pela escada, né? Não vamos subir pelo elevador, mas vamos subir um pouquinho, vamos tentar evoluir um pouco mais. É isso que o mercado deve acontecer. E é possível aí que nos próximos dias, hoje ele liquidou, ainda tem espaço para novos ajustes, porque o relatório do USDA de ontem, praticamente ele já passou hoje, né? O pessoal olhou, tal, colheita americana 13%, está adiantado, colheita em Illinois bem adiantada. Mas esse já foi um fator de ontem. Hoje o fator da China também veio, impactou aí pela manhã. À tarde já ficou mais calmo, já passou aparentemente, mas ele fica, né? Porque agora é um fator que abre uma janela nova de demanda a nível global, né? Então isso é positivo, né? Uma boa notícia. Não tínhamos boas notícias, né?
E num momento interessante para o próprio chinês, né, onde ele estimula o crescimento da economia dele diante de um cenário relativamente barato das commodities, né, Vlamir? Não estou falando só de soja, vários outros produtos também a preços mais baratos no mundo, né?
É, tirando o café e o cacau, que estão lá em cima na lua, né? Mas se a gente pegar produtos que o chinês importa muito, petróleo, barato, né? O petróleo já andou perto de 100 dólares o barril, agora estava navegando aí perto de 70 ou menos. Soja barata, na faixa de 10 dólares ou menos que trabalhou, agora 10 dólares a 11 dólares nessa janela. Mas a questão do ano atrás estava 14, acima de 14. Milho também aí, na faixa de 4 a 4,5 dólares o bushel. Também, ele andava na casa dos 5. O trigo, perto dos 6 dólares, mandava perto dos 7. Então, tão baratos, né? Então, esse ambiente para a China é um ambiente bom de estímulo à economia, porque os principais produtos que eles vão precisar importar, eles estão baratos, e mesmo que tenha um crescimento de valor desses produtos, eles não vão impactar muito no poder aquisitivo chinês, né? Porque eles estão desvalorizados. Isso é bom para a economia, principalmente que o governo chinês não gosta de inflação. Então, estimula a economia, cria mais empregos, cria demanda e não cria inflação. Essa é a lógica, né? Então, se vamos ter um fluxo maior, e isso acaba limitando novas baixas aí nas principais commodities, nas carnes também, que também estão baratas, né? Você pega carne bovina, frango, suíno, tão baratos, automaticamente você cria um ambiente melhor de demanda e pelo menos para essa fase baixista que o mercado veio aí nesses últimos 3 anos, dá para considerar que nós viemos em queda de cotações, né?
E você acha que essa retomada da demanda chinesa, ela é para o curto prazo? Já é para acontecer já nas próximas semanas, nos próximos meses, enfim? Ou ainda demora um pouquinho, a gente precisa ter alguma cautela ainda com a construção, né, desse programa?
Olha, Alex, tem que alertar o produtor que isso não acontece da noite para o dia, né? Não vai da noite para o dia que eles vão começar a criar novas infraestruturas, novas ferrovias, novas rodovias, novas cidades que nem os chineses criam. Isso demanda tempo, só que para nós é importante que também a gente tenha um tempo maior de evolução econômica que cria uma garantia de mercado brasileiro, que nós estamos em crescimento de área plantada, de soja, de demanda de produção. E daí nós temos uma visão de médio e longo prazo mais positiva, né? Então, ele vai nos trazer aí um futuro melhor à frente, né? E essa guerra comercial com os Estados Unidos, ele acaba criando uma expectativa melhor para nós, porque eles vão precisar de demanda maior de tudo que a gente produz, aqui no caso das commodities brasileiras. E ao mesmo tempo, o governo chinês, ele está tentando estimular a China evoluir economicamente para criar demanda interna melhor, porque certamente agora com esses bloqueios que está acontecendo nos Estados Unidos, dificuldade de ou praticamente proibição de importação de carros elétricos chinês, de placas de energia solar chinesa, ou seja, de muitos produtos chineses, ele vai abrindo um mercado de demanda maior dentro da China. E abrindo oportunidade até do Brasil fazer um avanço nessa parte tecnológica atrelado aí a uma melhoria no nosso parque de energia solar, que tem placas mais baratas do mundo são chinesas, a entrada de mais veículos elétricos. Isso está causando um pavor na indústria normal aí brasileira, porque a China tem um poder de evolução e de competitividade maior que as empresas americanas e europeias, né, Alex? Então, a gente vai ver aí uma guerra de preços também no, vamos dizer assim, nos carros, né? Que provavelmente nós vamos ter carros mais baratos e automaticamente estimula a demanda aqui também, né? Porque nós vamos exportar mais, vamos vender mais, criar mais empregos no mercado brasileiro e estimula a demanda, né? É o ciclo da economia, deve ajudar a economia brasileira também.
E daí tem dois fatores importantes que você relatou aí, né, Vladimir? O primeiro deles é a injeção de dinheiro na economia chinesa. Para estimular exatamente a demanda, e o segundo é a restrição dessa demanda pelo produto americano, né? E quem é o produtor da vez? Produtor brasileiro, no final das contas, né?
Exatamente, nessa questão, principalmente se a gente olhar a soja, nós competimos de frente aí com os americanos, né? Então, não é que os americanos não vão ter mercado, a grande questão é que nós vamos ter um mercado melhor cada vez mais forte da China, que já é o nosso maior mercado. Mas a gente tem o privilégio de conseguir evoluir em cima desse mercado aí de uma maneira mais forte, né? E isso dá liquidez, né? Isso traz uma condição de médio e longo prazo de melhoria de prêmios nos portos, né? Então, tem isso. E acreditamos aí que com essa evolução chinesa, aqui no Brasil também começa a melhorar, né? Há uma expectativa que os portos brasileiros agora comece a se privatizar melhor eles, dar uma liberdade para a empresa privada tocar os portos, que dá uma logística mais eficiente brasileira e acaba beneficiando o produtor, né? Porque prêmio negativo nos portos ele prejudica o produtor brasileiro, ele não prejudica o importador, ele prejudica quem produz aqui dentro. Então, temos que ter prêmios positivos, né? Dá para ver que nesse momento que os portos não estão abarrotados de navios e está dando fluxo de embarque normal, que o navio não fica tão muito tempo parado para carregar, nós estamos com prêmios aí hoje de 160, 170 centavos acima de Chicago e com demanda agressiva aí para a soja brasileira. E se a gente vê os momentos que a gente estava aí no começo da temporada da safra, muito navio parado, esperando, nós chegamos a ter prêmios aí de 90, 100 pontos negativos. Então, só aí dá uma diferença bem grande na cotação da soja, né?
Já já a gente fala dos preços aqui no Brasil, mas olha essa pergunta do Murilo. Murilo Murakami está participando com a gente. Ele quer saber se, diante dessas novas informações, essas altas vão permanecer, Vlamir.
Olha, não dá para a gente consolidar as altas de imediato, Alex, porque no caso da soja, nós continuamos tendo uma safra muito grande chegando nos Estados Unidos. Pelos cálculos que a gente está fazendo, pelas lavouras que eles estão colhendo e pela qualidade das lavouras, com 64% de boi excelente contra 50% do ano passado, eu acredito que eles podem ter uma safra aí de 126, 127 milhões de toneladas ainda é possível. É, vai depender como é que vai andar aí depois da metade da safra para frente, que foram as lavouras que mais prejudicadas aí nas últimas semanas com menos chuvas. E aqui no Brasil, provavelmente quando a chuva entrar aí no mês de outubro, a condição de plantio dela vai ser normal e nós teremos condição de colher uma safra cheia de 165, 170 milhões de toneladas. Então, esse fator de oferta ainda é uma oferta cheia. E há um indicativo que na Argentina a soja vai receber entre 1 milhão e 1,5 milhão a mais de área, que era a área de soja de milho da última safra, que sofreu muito com a cigarrinha. Então, há uma expectativa que a Argentina possa chegar até 55 milhões de toneladas. Então, nós temos que levar em consideração que existe um potencial de ter uma safra maior, Alex. E isso dá uma tranquilidade para o comprador. Mas para o médio e longo prazo, nós vamos ter condição de vender mais para o mesmo comprador. Então, isso dá fluxo. Então, aí sim, nós criamos um freio contra novas baixas, onde assim, o mercado cai muito, mas que ainda a gente vai trabalhar naquele estilo de mercado eletrocardiograma, sobe um pouco num dia, cai um pouco no outro, ainda não mudou essa tendência, não. Mas é uma tendência a gente trabalhar com a cotação média um pouco melhor agora.
E sobre essa questão da produção no Brasil, o que a gente tem que entender, né, Vlamir? Que a gente não está saindo da janela de plantio. Pelo contrário, a gente está entrando na janela ideal de plantio para muitas regiões, né? Porque o que acontece é que a gente tem uma janela mais ampliada por conta do plantio da segunda safra. Mas quando a gente olha o calendário das chuvas, a janela ideal de plantio é a partir de outubro mesmo. Então, se as chuvas se restabelecerem, não tem prejuízo para a produção de soja. A consequência vai ser lá para a segunda safra, né? O atraso, talvez, aí no plantio da segunda safra, né?
É, o gargalo maior não é a soja, não. A soja é plantada aí de 15 de outubro a 15 de novembro na maior parte do Brasil, até o final de novembro, e alguns lugares até em dezembro, como no norte e parte do nordeste, é safra cheia, é a condição de safra cheia, porque vai entrar dentro do período das chuvas mesmo. O problema é esse mesmo, a questão é que quanto nós vamos poder fazer de safrinha em condições boas o ano que vem. E como o custo de produção do milho não está baixo, custo geral da lavoura, ele é um custo importante e se o produtor tiver produtividade baixa, não
Não
paga a
paga.
conta, é possível que nós vamos ter uma nova queda da safra de milho futura 24, 24, 25. Com relação a milho, isso é possível sim ter um problema e deixar as cotações internas ainda mais agressivas do milho para frente. Mas no caso da soja, não, estamos começando a temporada, né? Ainda não. Se a gente olhar friamente, não tem atraso nenhum. Historicamente, se a gente voltar nos anos, uma década atrás, 2 décadas, Mato Grosso começava a plantar 10 de outubro, 15 de outubro em diante, e até o começo de dezembro. Essa era o normal da safra do maior estado produtor brasileiro, né?
Vlamir, vamos falar um pouquinho dos preços e dos negócios aqui no Brasil, pode ser? Porque hoje a gente teve altas expressivas em Chicago, como você pontuou, chegamos a ver 20 pontos de alta em Chicago, mas no final do pregão esse preço diminuiu, essa alta diminuiu. Na contramão, a gente teve um dólar que encerrou aí outro caminho para o encerramento, com queda de 1,30%, abaixo dos 5,50. Isso tirou o poder de negociação do produtor, a participação dele, na comercialização ou não?
Olha, Alex, entre ontem e hoje, os negócios da semana foram, em 2 dias, foram mais do dobro do que foi toda a semana passada, né? Porque entre ontem e hoje nós já temos aí provavelmente mais de 2 milhões e meio de toneladas negociadas, caminhando talvez para 3 milhões, entre safra velha e safra nova. E a semana passada nós passamos pouco acima de 1 milhão de toneladas, computando as duas safras, né? Então, o ritmo dos negócios veio forte. Os produtores aproveitaram os momentos. Nós tivemos cotações aí muito perto dos melhores momentos, aí tanto safra nova como safra velha. Safra nova aí chegou a andar aí 137,50 na posição junho, agora à tarde já pagando menos. Já se fala em 135,5, 136 no máximo, já está um pouco menor, mas ainda assim em níveis melhores que era uma semana passada. A safra velha, a safra disponível, né, chegou a pagar R$ 144. Semana passada estava pagando 138, 139, então mesmo assim chegou a pagar R$ 6 a mais e agora vai fechando o dia na faixa de 140, 141, no máximo 142. Já não é o melhor momento dessa semana. Ontem, hoje já tem uma queda se a gente comparar com ontem. Mesmo assim, as cotações são melhores que a semana passada em função de dólar também em queda, mas em dólar se a gente olhar nesse momento, as cotações são melhores que a semana passada, ainda e são melhores que os níveis que praticou ontem. Então, o mercado vai fechando o dia levemente positivo, né? Esses 3, 4 pontos de alta. É, em dia técnico de liquidação, agora na parte da tarde, né? O pessoal fazendo lucros, né? Porque até o meio-dia nós estávamos operando entre a segunda-feira e o meio-dia de hoje com quase 50 pontos, 45 pontos de alta. Então, o pessoal é normal que realize posições e faça lucros, né, Alexa? Vamos ver como é que amanhã o mercado vai se comportar, mas em princípio, semana está indo bem, né? Semana passada se negociou pouco e a semana, que nem a gente brinca, é uma semana de cavalinho encilhado e o pessoal está aproveitando os cavalinhos aí, montando e fazendo médias melhores, né? Está dentro dos momentos de fazer média, né?
É isso aí. E o Murilo está perguntando aqui, Vlamir, se as eleições presidenciais dos Estados Unidos estão no radar também. É, essa questão da guerra comercial vai, no final das contas, acabar, ou pelo menos se estabelecer ou se resolver com as eleições, no final das contas, né?
Na realidade, existem duas situações, né, Alex? A guerra comercial amplia ainda mais se o Trump ganhar, né? Porque ele vai bater de frente com a China mais ainda do que o Partido Democrata, né? Mas o Partido Democrata é o que está criando as leis que já proibiu aí desde agora, se eu não me engano, agora dia 27 de setembro, agora já começa a proibir as importações a partir dessa semana de carros elétricos chineses. Então, já é uma guerra que está sendo vivida pelo Partido Democrata, né? Se a Kamala Harris ganhar, ela vai seguir a mesma lógica do Partido Democrata, que é tentar defender a economia americana. Se o Trump ganhar, a guerra vai ser mais dura e automaticamente isso vai nos trazer um benefício ainda maior, né? Para nós, o Trump no governo, com relação a essa disputa, ele é mais vantajoso para o nosso agro, né? Mas não muda muito, não. Se entrar o Partido Democrata, certamente ele não vai beneficiar nada, né, Alex?
Muito bem. O fato é que o desenho que se faz é de guerra comercial
Tem um
acirrada.
trem passando.
Estamos ouvindo. Estamos ouvindo o trem aí. Pode deixar o trem.
O trem já passou.
E o cenário que está se construindo é de guerra comercial acirrada, que no final das contas é vantagem para o Brasil, né?
É vantagem, né? Isso já está começando a expressar até nos embarques, nas exportações, né? Dá para ver que a CSEX dessa semana, ela já mostra aí a soja com recorde histórico de exportação do grão, né? 87,9 milhões acumuladas, 2 milhões a mais que o ano passado, no mesmo período. Farelo, 17,9, 900 mil toneladas a mais que o ano passado. Complexo soja, 107 milhões de toneladas, 2 milhões a mais que o ano passado, que estava com 105. Nós só estamos exportando menos óleo porque a demanda de óleo brasileiro disparou, né? Por causa que nós saímos do B12 para o B14 no biodiesel e automaticamente a demanda de óleo interna ela está muito maior e daí não sobra tanto óleo para exportar. Mas o complexo soja segue muito forte, né? E dá para ver que ele faturou bem aí nessas 3 semanas de setembro, 2,54 bilhões de dólares, 10, 14,1 bilhões de reais. Se a gente aliar isso aí ao milho, que está com quase 1 bilhão de dólares em exportações, sim, é mais de 5 bilhões de reais já em divisas no milho. O setor da carne, mais de 1,6 bilhão de dólares, né? também perto de 9 bilhões de reais, ou seja, se pegar carne, frango, suíno e boi, complexo soja e milho, não abrindo mais para os demais do agro, já estamos aí em 3 semanas de setembro, Alex, nos dados da CSEX dessa semana, com 28,2 bilhões de reais. Olha aí que é quase 2 bilhões de reais por dia, né, de faturamento na exportação. Então é o agro mostrando uma força gigantesca. E se a gente olhar bem de perto aí, a maior parte desses volumes ele é para a China mesmo.
É, agronegócio brasileiro fazendo a diferença na economia.
É isso
Vlamir,
aí.
meu amigo, mais uma vez obrigado. Show de informação hoje aqui para a gente. Vamos monitorar essa transformação chinesa, essa injeção de dinheiro lá naquele país e como isso vai se transformar em demanda mundial e respingando não. É, você destacou muito bem aí que a China depende de produtos brasileiros e produtos estratégicos aqui para a gente, né? Como o próprio minério de ferro, como os grãos, a soja, enfim, o milho, por que não? Aí carnes, principalmente, né? A gente vê aí um momento bastante interessante no consumo de carne também aí pelos chineses e vamos bater recorde de exportação esse ano de novo, com vendas bastante importantes e um bom faturamento também. Enfim, o agronegócio aí dando as caras. Obrigado, Vlamir.
É isso aí, Alex. Vamos torcer que a China consiga implantar aí o que está sendo proposto, né, Alex? Porque o reflexo imediato, o crescimento econômico da China, ele vai refletir em demanda de produtos melhorados. Produtos melhorados é mais ovos, mais peixes, mais frango, mais suíno, mais carne, que tem a base do milho, da soja. E aí é o Brasil que atende, né, Alex? Então temos potencial e torcemos para a China que dê certo por lá.
Isso aí. Vlamir, obrigado, viu? Volto sempre. É sempre prazer tê-lo aqui conosco.
É isso aí, Alex. Um grande abraço, até a próxima.
Até a próxima. Ao pessoal que está acompanhando a gente aqui pelo YouTube, meu muito obrigado. Ao Murilo, obrigado pela interação aqui, viu, Murilo? É sempre bem-vindo aí. É, a pergunta do internauta, sempre para a gente poder tirar as dúvidas mesmo do produtor rural com os nossos convidados, os nossos especialistas aqui. Você que está no YouTube, não se esqueça de fazer sua inscrição no canal, não se esqueça de deixar seu like, o seu joinha aí para a gente e também acione o sininho. Você vai ser alertado pelo YouTube quando a gente estiver ao vivo aqui com os nossos convidados. Dado o recado, agradeço muito a sua atenção. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.